A reforma da Previdência segue em debate, em análise no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e hoje aqui no primeiro item, este é mais uma vez o assunto que tratamos com o analista Josué Pellegrini, da Instituição Fiscal Independente. Josué, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson, ouvinte da Rádio Senado.
Josué, a questão dos estados, que peso tem a manutenção do texto que veio do governo para o Congresso, que peso tem a manutenção disso, desse texto, para os estados na Previdência?
Olha, Jefferson, acho interessante ver mais ou menos como é que está a situação das contas previdenciárias dos estados, né?
Uhum.
Que a partir do diagnóstico é que pode falar da solução, né? E, inclusive, dessa questão importantíssima que você coloca, que é do impacto fiscal da PEC que está tramitando agora no Congresso, não só para a União, né, mas também para os estados. A situação atual da Previdência dos Estados, ela é muito ruim, tá? E com o agravante, ela tende a piorar, né? Por exemplo, o que é basicamente a Previdência Estadual, né? E da União também. A grosso modo, você tem um ativo que contribui e esses receitas financiam os inativos, né? Ocorre que o número de ativos ele está caindo em relação ao número de inativos. Então, você tem cada vez menos ativos para financiar um número cada vez maior de inativos. Isso acaba impactando nas contas no sentido de gerar déficit. E esses déficits são cobertos pelos estados, né? Que, por sua vez, têm que desviar esses recursos das suas atribuições fundamentais previstas na Constituição, principalmente saúde, educação e segurança.
Uhum.
Né? Então, esse é o problema. E é possível que se agrave ainda, por quê? Porque a faixa etária dos servidores ativos do estado já é elevada, né? A idade média é de cerca de 45 anos.
Uhum.
Cerca de um terço tem mais de 50 anos. Então, eles devem se aposentar em pouco tempo. Então, esse quadro tende a se agravar, né? E, ademais, a contribuição ela é baixa, né? Na maioria dos estados, 19 estados, é 11%. E as regras são favoráveis. Elas permitem se aposentar com um salário aproximadamente igual ao da atividade. E ainda a paridade ainda, né, que permite a correção dos benefícios de acordo com o reajuste que os ativos têm. Então, dado esse quadro, né, nós temos uma situação de que praticamente todos os estados têm déficit na Previdência e ele tende a se agravar. Daí, né, Jefferson, a questão que você colocou inicialmente, né, da PEC que tramita no Congresso agora, né?
Uhum.
Os próprios governos, né, ainda não apresentaram estimativas oficiais a respeito do impacto, né?
Sim.
Mas existem já avaliações preliminares que apontam um ganho para os estados de mais de 300 bilhões de reais nos próximos 10 anos, né? Aliás, se fizer uma extrapolação das estimativas de ganho para a União, né, e projetá-las para os estados, é mais ou menos esse valor que se encontra, né, cerca de 300, 330 bilhões de reais.
Uhum.
E beneficiariam principalmente os estados que têm os maiores déficits em valores absolutos, né, que é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Em relação à receita, de São Paulo não é tão alto, mas como em termos absolutos dá um valor elevado, né? Boa parte desses 300, 350 bilhões deve se referir a esses quatro estados, principalmente.
Sim. E em termos de, nas contas dos estados hoje, o que isso significa, assim, em que termos a gente pode colocar isso? Porque a gente pega 300 bilhões ou 350, divide por 10 anos, 35 bilhões por ano. Se a gente pensar que são 27 estados, né, a conta pode parecer, para quem não conhece muito bem como funcionam as contas públicas, um número baixo. Mas o que isso significa efetivamente para ajustar essas contas dos estados?
Em termos dessas estimativas preliminares, esse ganho seria algo como 25 bilhões de reais para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e para Minas Gerais, e cerca de 45 bilhões de reais para São Paulo nos próximos 10 anos. Né? Representaria, sem dúvida, um alívio, né, para a finança desses estados, embora não se possa dizer que sejam valores expressivos, né? É possível que esses valores possibilitem, pelo menos, que o quadro não se agrave em relação à situação inicial. E, como eu disse para você, há uma tendência ao agravamento das contas da Previdência dos estados por conta do envelhecimento já elevado, né, do quadro de servidores. Né?
Sim. E, bom, os governadores querem, então, que seja mantido o texto que veio do governo para o Executivo nessa questão de elevação da contribuição, principalmente, né?
Perfeito. Tem a questão da contribuição, já, que é de sua importância, porque ela eleva a alíquota para até 16% em termos de alíquotas efetivas, né, para aqueles que estão falando mais alto. Mas tem também, evidentemente, a questão das regras para obtenção do benefício, né, do cálculo do valor do benefício, do reajuste do valor do benefício. Certamente o impacto maior seria pelo lado do controle das despesas com benefícios previdenciários, embora também essa correção das alíquotas também venha contribuir, né? Agora, já você colocou um ponto muito importante, que é realmente, dado a esse quadro da Previdência dos estados e a tendência de deterioração, é absolutamente imprescindível que a PEC, né, número 6, que está no Congresso, ela seja aprovada, né, com aplicação imediata para os estados, né? A urgência do problema e o tamanho do problema é muito grande, então seria muito importante que resolvesse já esse problema já aqui no nível federal, né? Nós estaríamos resolvendo 29 problemas, né?
Sim.
27 dos estados, o da União e o do regime geral também, né? Uhum. E também é um aspecto importante. Então, eu acho que não aproveitar a oportunidade de já não atacar já a União em geral e também os estados, né?
Você fala de aplicação imediata, seria aprovar algo no Congresso sem que dependa da aplicação de aprovação nas assembleias legislativas?
Exatamente. Isso aí que criaria uma dificuldade maior, né? A gente tem visto com experiências de alguns estados como é difícil, né, esse avanço em alguns pontos aí nessa área, né, a nível dos estados, né. E também representa um tempo a mais, né. Para quê, né? Já acho que já é possível, já há um amadurecimento muito grande a respeito do diagnóstico, né, e da deterioração que ocorrerá, não vejo por que não já não tentar resolver isso agora, né?
Agora, sim, a reforma da Previdência é um passo, né, para a solução da questão fiscal nos estados.
É um aspecto importante, né? Porque o que a gente tem notado na maioria dos estados, principalmente com os que estão em situação mais grave, que o principal problema é o gasto com o pessoal, né? Alguns deles já tendo alcançado o limite, já, portanto, precisariam já de incorrer num ajuste que a lei de fiscalidade prevê, né? E dentro do aspecto do pessoal, de fato, a Previdência é o aspecto central, né? Porque ela tem uma inestabilidade, né? A população, os servidores estão envelhecendo e eles vão se aposentar, né? Os ativos, você tem até uma capacidade de controle maior. Você pode controlar a contratação, você pode controlar o reajuste real dos salários, né? Então, eu acho que tem mais margem para já ir trabalhando o lado do gasto com os ativos. A questão uhum. central que precisa de uma solução imediata são os gastos inativos, né?
Sim. Josué Pellegrini, analista da Instituição Fiscal Independente. Josué, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Uma ótima semana.
Obrigado a você, Gerson.